Pauta na mão.
Boa noite, ouvintes! Está começando mais um DST. Meu nome é Luiz e hoje eu tô aqui acompanhado da minha escolta todo dia geladinha, na minha quarentena, e comendo um petisco de milho. Ou seja, eu estou bebendo milho e comendo milho. Os mais ficariam invejados da minha capacidade. Aqui comigo também, o nosso maravilhoso, lindo, charmoso Danilo Pontes.
Opa! Estamos aqui em Santa Catarina tomando a cerveja que é de Blumenau, a cidade da região mais contaminada pelo Covid, né? Que é a Eisenberg.
Aqui conosco também, ela, Ingrid.
Fala, galera. Hoje eu tô aqui mais natural, tô bebendo um suquinho de uva, suquinho Garibaldi, porque não foi ao mercado comprar minha serva, então vamos ficar
É o suco daquela novela que tinha os Garibaldi, né?
Na Casa das Sete Mulheres, é uma série. Enfim, o Giuseppe Garibaldi, ele era revolucionário, era quase um tio.
E era interpretado pelo Thiago Lacerda.
Thiago Lacerda, não é qualquer merda, não.
Enfim, levou o Thiago Lacerda, hein?
Olha, ele tava fazendo novela uns tempos atrás aí. Deve estar
ouvi dizer, agora. Ouvi dizer.
Ele tava fazendo aquela lá, é Terra Nostra, né?
É, por aí.
E por último aqui, ele, que não é tão bonito, tão charmoso e tão cheiroso, Danilo Rua.
Eu mesmo, galera, tô tomando hoje água, né? Porque eu sei que todo mundo aqui toma cerveja, mas minha mãe falou que eu não sou todo mundo, então tomo água.
Exatamente. Bom, pra começar aí, vamos para os nossos recados padrões. Pra começar, diga aí pra gente, Rua, nossas redes sociais.
Nossas redes sociais são @test10_podcast no Instagram. É isso mesmo, produção?
Isso mesmo.
A produção confirmou aqui pra mim. No Twitter é @10 e nosso e-mail é 10.10@gmail.com. E a gente também tem Facebook. Se você digitar 10.10 podcast, você vai achar a gente no Facebook. E se você fizer um favorzinho pra nós, se inscrever no YouTube também. Só digitar 10.10 podcast, vai ter lá nossa logo bonita. Tem vídeo, produção?
Tem vídeo lá.
Tem. Você vai conferir, tem uns videozinhos lá que estão.
Não, tem um vídeo. Não tem vídeos, não, tem um só.
Ah, tá. Tem um videozinho, a produção tá confirmando isso aqui pra mim. Tem um videozinho lá, mas em breve tem novidades. Aguarde e confie.
Esse em breve que é o meu medo.
Aguarde.
Em breve, sob contexto de pandemia, ok?
Isso. Exato. Que pode ser agora, pode ser em 2025, a gente não sabe.
Na próxima pandemia.
Exato. Se a gente estiver vivo. Ingrid, quem quiser achar aí, tá chegando agora e precisa achar o DS10 pelas internet da vida, onde você encontra pra ouvir a gente?
Cara, a gente tá em todo lugar, entendeu?
Porque isso, inclusive atrás de você. Olha pra trás.
Você pode achar a gente no Spotify, pode estar com preguiça, digita lá no Google DS10 podcast por extenso, você encontra a gente também. Tem o nosso aplicativo, se você quiser ouvir exclusivamente a gente, a nossa voz maravilhosa, você encontra a gente lá. Ou em qualquer outro agregador de podcast por aí.
Danilo Pontes, diga pra gente aí o que é o DS10, o que ele representa nessa fase de quarentena.
Depressão.
Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
Não, mentira. DS10 é o podcast mais animado da podosfera, é o melhor podcast pra gente que a gente participa. E, assim, as pessoas pegam e falam, podcast é tudo só um bando de maluco conversando. Nosso caso, a verdade, o diferencial é que a gente faz isso tomando cerveja ou bebidas alcoólicas no geral. Eu falo cerveja porque é a pedida a favorita nacional, né? Então é isso, é a gente falando merda enquanto bebe.
Isso aí, e agora, em épocas de quarentena, você pode aproveitar essa ideia, juntar seus amigos aí usando seu aplicativo de chamada favorito, tem o WhatsApp, tem o Zoom, tem o Discord, chama todo mundo, abre uma cerveja, bate um papo, tira uma foto, marca o DS10 que a gente vai repostar todo mundo lá no Instagram. Então tá aí a oportunidade de você fazer o seu próprio DS10 em casa, faça o DS10, aproveite a quarentena, convide-se.
É o seguinte, se vocês tirarem fotos inusitadas, a gente vai tentar reproduzir.
Só que se for mandar foto pelado, manda no privado.
Não, é só dentro da legalidade.
Isso.
Né? A gente vai tentar reproduzir.
A gente sempre deixou claro aqui que nudes só da alma.
E dentro da legalidade, todo mundo sabe que foi uma indireta pro Pedrinho, que fica mandando foto de droga no nosso Instagram.
Mas enfim. Não é foto de droga, é catálogo.
Tem alguém cobrando, tem alguém comprando no nosso grupo, aí eu vou descobrir quem é.
Eu acho que é o Xicré, ele não tá aqui pra se defender.
Muito bem, vou começar. Ingrid, por favor, chame o primeiro bloco pra gente.
Mãe! Terminei!
Eu achar muito engraçado se sua mãe for aí agora te socorrer.
Ai, meu Deus, será que passou tanto tempo assim? Eu não tô limpando aqui.
Ah, meu Deus, salva a Ingrid lá.
O bidê tá quebrado.
Acabou o papel.
Toda semana passou aí o Dia das Mães. Espero que você tenha dado um abraço na sua mãe, um presente. Vassoura não é presente, viu, Wellington? Já falei pra você. Dá um negócio decente pra sua mãe aí que ela merece. E vamos aqui fazer uma homenagem às nossas mães, às mães de todo o Brasil, porque o Dessa Ideia é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. É uma coisa clichê, eu sei. Tô combatendo isso. Então, pra começar, eu queria ler aqui uma reportagem que saiu no Globo, que foi mandada pra gente aqui, e que representa um pouco do que é ser mãe, da maternidade, nu, crua, é criar seu filho no Brasil. Vamos lá. Criança desaparece por 12 horas após sair de casa sozinha e andar 5 km para realizar o sonho de conhecer fábrica de refrigerante.
É um belo sonho, inclusive.
Só seria melhor se fosse a fábrica da garota, né?
O vídeo mostra quando o garoto de 9 anos saiu de casa em Goiânia, um beijo pra Goiânia aí, em direção à fábrica de refrigerante que fica em outra cidade.
Ele encontrou o primo e formou a dupla sertaneja, né?
Ah, com certeza. Na verdade, já tinha uma dupla sertaneja.
Ah, faz sentido.
Porque em Goiânia você já nasce numa dupla sertaneja, provavelmente.
Atividade da escola é só em dupla.
mas vamos começar aí, Rua. Você acha que tinha de tão legal nessa fábrica de refrigerante pro menino andar 5 km e ficar 12 horas sumido de casa?
Não sei, o cara, eu acho que ele via, sei lá, era Guaraná, não fala a marca do Guaraná, era Guaraná Dolly, um Jujubinha, qual que é?
É até porque, fala, tipo... mas como não tá patrocinando... A gente não pode falar, infelizmente.
E aí eu acho que ele tomava isso todo dia e falava assim, meu, isso... Tipo assim, ele pensou, se eu vou lá na padaria buscar um Guaraná 2 desse, e aí vem 2 litros, imagina o dia que eu puder ir na fábrica. E aí ele descobriu, né, hoje em dia todo criança tem acesso à internet, descobriu que a fábrica era perto da casa dele e foi, cara. Ele foi realizar o sonho dele, hoje. Viu quanto refrigerante ele quiser.
Acho Nossa, que será, era... será que ele tinha o sonho de colocar a boca no bocal de refrigerante, assim?
Tipo igual você faz ali no Burger King, né, Luiz?
Que susto, Ponzi, eu sei que você é... Eu fiquei nervosíssimo aqui. Você tinha um sonho inusitado desse quando você era criança, Ingrid?
Cara, não era muito real meu sonho, né? Ah, criança, né? Criança, o céu é o limite. Mas eu ficava imaginando coisas assim, tipo Willy Wonka, ou... Ah, meu, ia ser legal se minha casa fosse feita de danoninho... E não sei o que, ficava viajando. E quando eu assisti a fábrica de chocolate, nossa, meu, como eu queria ir pra um lugar daquele. Lugar mágico e com doce infinito, tudo, aquela coisa arada. Só que é engraçado, né? Depois você cresce e pensa assim, ah, mas não ia ser tão legal assim ter uma casa de danoninho, né? Porque.
O calor que faz no Brasil, bicho.
Ia ser meio complicado.
E barata aí.
De formiga, bicho.
Criando de rato.
Ia aparecer até no meio do buraco por aí, se marca.
Aí ia dar muito certo.
E você, pô, você já fugiu de casa alguma vez?
Cara, fugir de casa assim, não me lembre, não. Mas eu lembro uma vez que, assim, ó, em Cambé, antigamente, onde hoje é a distribuidora da Coca, era a fábrica da Coca. E eu fui quando eu tava, acho que no pré-2, pré-3, né, enfim, né, para a fábrica da Coca com a escola, né? E a gente visitou aquela loucura, tinha um gibizinho contando o processo de produção, não sabia ler, mas eu entendi imagens, né? Eu lia pelas
figuras. Bebia as figuras?
Tinha uns desenhos. Sabia ler as
figuras. E daí, no final do passeio, a gente ganhava uma KSzinha, né? A garrafinha de vidro da Coca ou da Fanta. Eles davam uma opção de escolha.
Era aquela que vinha com veneno dentro, não?
Não. Vi o ratinho.
Poxa, nunca tive um passeio desse na escola.
Também não, poxa.
Mas a tristeza, a decepção é que só podia tomar uma. Não tinha repeteco, não tinha chorinho.
Porra.
Hoje em dia nem pode mais dar refrigerante pra criança na escola, bicho. Você tá reclamando.
É. Ah, cara. Bons tempos.
O chorinho ia rolar se eu reclamasse, né?
Você ia chorar pra caramba mesmo.
É, fugir de casa assim, não. É, planos mirabolantes, ideias magníficas, só que eu sempre chegava à conclusão de que eu não ia ter do que comer, sabe?
Falou, porra, mas será que eu tenho farinha láctea na rua?
Eu nunca fugi de casa. Mas tem uma história que eu lembrei agora, quando eu era criança. Eu tava na casa da minha tia e... Ah, criança, assim, né? Não tem noção de nada. Fui beber água da geladeira e tomei no bico, na garrafa. E, né, não peguei copo, bonitinho. Minha prima viu e falou assim, ai, vou contar pra minha mãe. E eu, assim, nossa, fiquei cagando de medo. Eu corri e me escondi. Não como, eu falei assim, não, ninguém vai mexer, ninguém vai brigar comigo. E eu não sei por quanto tempo que eu fiquei lá, cara, mas minhas tias, minhas primas me procuraram. E aí eu fui sentindo, falei assim, nossa, acho que eu já tô preocupado, né? Aí eu apareci...
Quatro dias que eu tô aqui.
Aí apareci, eles ficaram todos assim, mas onde você tá, menina? O que aconteceu? Não sei o quê. E eu
tava mas eu vou falar que esse pessoal é ruim de pega-pega, hein? Não te acharam embaixo da cama.
Ah, sei lá, eu devia ser muito... Né, magrelinha, pequenininha, devia estar muito escondida.
Ou senão eles usaram aquela técnica assim, deixa ela lá, finge que você não tá vendo. Ai, cadê a Ingrid? Cadê? Vamos ver até quanto que ela aguenta ficar lá.
Deixa ela lá que não tá incomodando.
Não tá bebendo água
tá
no bico, né?
Tá tudo certo.
Deixa ela lá que eu posso ver minha novela. Em paz aqui. Uma vez, minha mãe combinou de me levar na praia. E aí, por algum motivo que eu não me lembro, a gente não conseguiu ir pra praia. Provavelmente dinheiro, porque era uma coisa que era rara, né, naquela época. E aí, a criança aqui, ela... É, não que hoje seja muito melhor. Mas, e porque nem dá pra ir pra praia hoje em dia, porque por motivos de Covid, né? E aí, a criança aqui falou assim, você não quer me levar pra praia? Eu vou pra praia andando. Dane-se. Vou sozinho.
Bicho, é do lado.
Eu peguei minha mochilinha, comecei a colocar roupa dentro, deve ter colocado, sei lá, duas fraldas, uma camiseta, sei lá. E o meu irmão, sacana, de vez ele fala assim, não tem como ir pra praia não, seu retardado, criança retardada. Ele pegou um pacote de bolacha e falou assim, não vai, leva alguma coisa pra você comer.
Tá preocupado com a tua saúde, cara. Com a tua alimentação. Isso que é irmão.
Porque é longe. Aí eu, tá bom. Aí eu lembro que eu passei margarina nas bolachas, que era bolacha de maisena, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu saí andando. Meu irmão me incentivou, né? Não, vai lá, boa sorte. Não sei o que.
Eu saí
lá, fico olhando aqui da esquina.
Foi bem nessa, foi o tempo de chegar na esquina, alguém correr lá e me dar uma surra, obviamente.
Mas eu, quando você falando disso, eu também tipo, eu lembrei agora, puxei do fundo da memória. Que um dia, cara, eu não sei o motivo nem nada, porque, como você lembrou, eu era muito novo também. E aí, eu não sei quem me brigou comigo, e eu gritei assim, falei, eu vou embora dessa casa. Meu, eu fui lá, assim, numa pilha de roupa, que tinha, não sei na onde, algum lugar assim, tava pra passar assim. Coloquei, sei lá, nem sei que as roupas que eu peguei, coloquei debaixo da camiseta assim, sabe? Fica aquele barrigão de roupa assim. E saiu, assim, mal consegui andar, tá ligado? Tipo, com chuva. Aí eu cheguei na esquina, assim, aí eu comecei a chorar e falei, o que eu vou fazer, sabe? E voltei antes, porque daí, depois de um tempo, eu acho que começou a me dar um medo de, tipo assim, nunca mais ver ninguém, tá ligado? Minha família, nada. Meu Deus, eu não consegui chegar na esquina, tá ligado? Mas, nossa, mas assim, minha mãe assistindo tudo isso, tá ligado? De lá de casa, né?
Vocês também eram ameaçados de ser levado pelo homem do saco e nunca mais ver a família de vocês?
Ah, sim.
Claro.
Sempre rolava esse terror psicológico.
Nossa, um psicólogo, é um prato cheio pra um psicólogo um negócio desse, né? Como acalmar a sua criança? Fala que ela vai ser sequestrada por um pedófilo que carrega um saco nas costas e nunca mais vai ver a família dela.
Você vê o senhorzinho catando latinha na rua com o saco, né? As crianças já correm umas horas. Mama do saco!
Mas o ex-menino foi reencontrado, né? Foi levado depois de 12 horas, foi encontrado à noite na fábrica, levaram ele pra casa. E aí o pessoal ficou esperando a fábrica... convidá-lo, né, pra conhecer a produção, mas pelo que eu li aqui nos comentários, isso não aconteceu. A fábrica mandou um grande foda-se pra ele.
Que é o certo, política de empresa. Porque se a gente der refrigerante pra esse guri, vai vir 20 por dia, aqui a gente tá ferrado, né? A gente vai entrar na falência por causa desses dementes que vão vir aqui tomar refrigerante. E foi isso que a diretoria de marketing pensou.
Relações públicas, pega, né? Relações públicas falou assim, ó, gente, manda um grande foda-se, porque eu não quero 20 crianças por dia aqui no portão, né?
Deus.
Mas já dá pra gente entrar numa história boa, é que esse moleque deve ter apanhado pra caramba, e aí eu queria saber de vocês qual foi uma história de surra aí, que todo mundo tem uma história de surra pra contar, né? Já começa. Ah,
cara, eu tenho uma boa. Fala aí, uma boa. Porque assim, quando eu lembro disso, minha mãe, ela de fato, ela falava assim, que queria, né, tudo no diálogo, mas era aquela coisa. Chega uma hora que o diálogo, ele não é o suficiente, tipo assim...
Chega uma hora vai que dar o conta. Diálogo é com a mão, com a cinta.
É, não dava conta.
É o chinelo, esse... chamava diálogo. Pega o diálogo lá, rua.
Eu não era criança tão arteira assim, mas um dia eu acabei que eu fiz uma arte, assim, né? Até uma arte plástica mesmo, assim, poderia dizer. Chega uma época na nossa infância, assim, que você é piromaníaco, você quer tacar fogo nas coisas.
Exato.
Você quer... Aí tem o, meu, década de 90, né, gente? Você chegava no bar lá e falava assim, ô Tião, me vê uma bomba 10 aí. Tipo assim, essa bomba 10 era capaz de explodir a minha mãozinha de criança, tá ligado? E eu podia comprar à vontade, tá ligado? Era liberado, era traquinagem, deixa as molecadas fazer loucuragem aí. E eu gostava de estourar bombinha e tá? Tal, vamos estourar tijolo, estourar não sei o que. E aí, você tá numa turma de amigos, aí sempre tem o pilha errada, né? Nossa. Aí teve um pilha errada, um amigo meu chamado Pinico, o apelido dele, né? O nome dele era Renato. Só tô contando aqui porque já prescreveu esse crime. E a gente tava...
Ah, infracional porque é menor, né?
O pilha errado falou assim, e aquela caixa de correio ali dando sopa ali daquela casa abandonada ali? Qual é que... Não era a casa abandonada, era a casa que tipo uma galera recém tava mudada, mas eu acho que eles não estavam lá ainda, tava nesse meio termo ainda, sabe? A família não tava morando lá ainda. E cara, mas não era uma caixinha de correio normal, sabe aquelas caixinhas de... que era chumbada na parede assim, saca? E aí, tipo, a frente dela, o carteiro põe na parede assim, né, só a fresta, e o fundo é do outro lado da casa, assim, né, era um muro.
Uhum.
Aí, eu participei desse crime, né, eu falei, ninguém vai ver mesmo? Que se foda. Cara, não foi eu que coloquei a bombinha, mas foi eu que acendi a bombinha. Cara, no que estourou o barulho, meu amigo, o pior é que a gente fez uma ampliação, a caixa de correio era, sei lá, de um palmo, ela ficou, tipo, dois palmos na parede, assim, estufada, só que a tampa... Ela chacoalhou tanto que ela voou no vidro e quebrou o vidro da casa, tá ligado? Maluco do céu. A gente ficou cagado tanto que a gente saiu correndo, sumiu da nossa rua, era noite.
Barata boa.
Tipo assim, a gente ficou tipo assim, uma hora e meia fora da nossa rua, assim, pra gente não aparecer, entendeu? Aí a gente encontrou depois, fora da nossa rua, e falou assim, ó, vamos indo um por vez, assim, como se nada tivesse acontecido, tá ligado?
Vai ver, gente.
Só que aí a gente é idiota, a gente foi indo por vez e a gente acabou se reunindo de novo ali, tipo, umas três casas pra cima, tá ligado? De repente chega a vizinha da casa da frente e fala, eu sei que foi vocês, fica tranquilo, bem na cara de pau, né? Aí ela ficou conhecida como Silvia Dedo Duro. Por que será, né?
Aí pra Silvia.
E ela falou que não aconteceu nada, a gente ficou conversando, como se nada acontecido. Cara, no outro dia, aí sabe quando você tá assim, eu tava lá na frente da minha casa, essa era uma casa assim, casa pra baixo da minha, né? Tava lá na frente da minha casa, de repente eu vi a dona da casa subindo. Sabe quando a pessoa vem brava, com aquelas pisadas fortes, assim? Eu falei, vixi, isso vai dar merda. E ela tava vindo na direção de casa. Eu, uma bela criança, o que que eu fiz? Fui pra debaixo das cobertas. Não, fui pro meu quarto, entrei debaixo das cobertas, tava 40 graus lá fora, mas... Porque eu sabia que minha mãe ia bater, tá ligado? E eu queria alguma coisa pra amortecer o couro da cinta, tá ligado?
O couro que eu ia tomar.
E, cara... Eu só sei que a minha mãe pegou uma cinta e começou a bater e pediu pra arrancar essa coisa, né? Só que aí ela não ficou lá espancando, eu não queria espancar uma criança, eu só queria dar um susto, né? Uhum. Mas em seguidinha ela já acabou o show ali e ela falou assim, você vai pegar a nossa caixa de correio e vai instalar lá na caixa de correio dela lá.
Oh.
Cara, mas nesse dia, tipo assim, meio que eu acho que a dona da casa chegou, falou com a vizinha e as outras vizinhas, aí tipo... A rua inteira assistindo, tá ligado? Eu desparafusando a minha caixa de correio e colocando lá na gradinha dela lá. Cara, nossa, que vergonha que esse dia, porque a surra moral foi forte também. E aí depois a mulher foi indo de casa em casa das outras pessoas, tá ligado? Aí o couro foi comendo na rua inteira, dos meninos que estavam juntos. Aí, cara, esse dia foi
feio. A caixa de correio, você chora ainda, né?
Ainda choro. Cara, quando explodiu a caixa, o barulho que voou no vidro, eu falei, nossa, deu uma merda além do que eu tava esperando, tá ligado?
Assim, ó, história de surra, eu não lembro, eu apanhei, assim, algumas vezes, mas minha mãe fala que quando eu era criança, eu tinha tanto medo de apanhar que eu fazia as coisas erradas. Eu já ia me encolhendo, minha mãe falava que ela ficava com dó de bater. Eu já ia me encolhendo, Mas ela falava que o que dava raiva é que eu não chorava. Eu ficava bem encolhido. E uma vez minha mãe contou assim, ó, que...
Não era arrependimento, era remorso.
Eu tava na cozinha, não sei o que fazendo, né? E eu cortei meu dedo. Cortei meu dedo, né, abri. Tava mexendo com a faca, fazendo qualquer coisa que criança faz com faca na cozinha. Eu tava com uma camiseta, e daí eu cortei, e começou a sangrar, e assim, eu tava com uma camisetinha branca, coloquei a mão atrás da camiseta, fiquei segurando. E minha mãe tava assistindo novela, né, junto com os meus irmãos, e meu pai, ele viajava nessa época, ele saía, tipo, na segunda e voltava na quinta noite. Ele é vendedor, mas ele viajava bastante naquela época, né.
Cacheiro viajante.
É, exatamente, ele era cacheiro viajante, tirando pedido. E daí ela falou assim, Danilo, vem cá. Deu, não, tô aqui, né, dela. Mostra a mão, deu, não. Mostra a mão, deu, não. Da hora que ela viu minha camiseta nas costas, toda sujeira de sangue. Só o Bob. E daí eu me cagando de medo de apanhar por causa disso, tava até escondendo porque eu tinha cortado o dedo. Esse é o resumo da minha infância, né? Mas ao mesmo tempo eu era criança que botava fogo nas coisas.
É, essa roupa foi pro lixo, né? Porque suja de sangue de merda.
Cara,
foi.
Cara, se foi pro lixo, eu não sei, mas eu acho que não. Acho que eu continuei usando, mesmo manchadinha, até porque roupa de criança ela foi feita pra sujar até ela se desfazer, né? Ou a criança
crescer. Até você crescer pra trocar. Como você era o irmão mais novo, provavelmente você tinha aquelas roupas que vinham do pessoal de cima.
Claro,
da sua irmã, né? Por isso que você se vestia que nem mulher até os 15 anos?
Eu não gostava de vestido porque vinha muito vento nas minhas partes, eu preferia calças.
Mas as fotos da sua festa debutante são bonitas.
Mas é que assim, quando você vai num evento como uma festa debutante, você não tem escolha, né? Você tem que usar o que te fornecem.
Mas eu achei engraçado essa história. Eu achei engraçado essa história porque quem tem cara de ruim na sua família é seu pai. Seu pai tem cara de que bate em vocês.
Cara, ó, eu nunca apanhei do meu pai. Meu pai, ele falou que ele bateu...
Sua mãe é psicóloga, não é? Desculpa perguntar.
É, ela fez a psicologia depois que eu já tava na faculdade. Assim, eu tava no segundo, terceiro ano do ensino médio, ela começou a fazer. Daí, quando eu tava fazendo história, daí ela já tava... no processo de terminar a faculdade.
Vou fazer um curso melhor que esse merda aí.
Novo não dá orgulho pra essa família.
Detalhe que minha mãe, ela tinha magistério e estudos sociais, era professora de história aposentada, né? Então, tanto é que quando eu decidi fazer história, ela me perguntou algumas vezes, você quer dar aula mesmo, filho?
Depois que ela se recuperou do choque, né?
É. Já sabia. Nossa. O caminho árduo.
Você gostando de estudar porque não faz direito? Eu gosto de história.
Você é um menino tão bom, por que você não faz malabares no sinal? Você é talentoso.
Mas meu pai, que assim, ó, meu pai bastava ele gritar, né, cara? Ele olhava assim, já, nós três já pegava e ficava pianinho na hora. É que. Daí meu pai ele viajava, né? Daí sábado à tarde ele tava cansado. Criança quer fazer o quê no sábado à tarde? Tocar o terror, não podia fazer um pio, cara. Daí
pode ver uma caixa de correio.
Né? Não podia fazer um pio que daí meu pai já ficava louco, né? Já ia lá brigando e tal, mas ele fala que ele bateu no meu irmão no aniversário dele, que ele não queria deixar meus avós entrar, meu avô e minha avó, porque minha avó não tinha levado presente. Daí ele bateu.
Nossa!
Mas bateu assim, ó. Pra dar com força. E uma vez eu vi minha irmã apanhando meu pai, porque ela foi picada por uma abelha.
What?
Aí ela chegou, e assim, é claro que foi sábado à tarde, né? Daí foi lá, chegou chorando, acordou o pai e tal. Daí ela pegou e falou: ah, tá doendo, não sei o que lá. Resumo da ópera, ela ainda apanhou porque tava chorando.
Essa é a criação.
Meu, que foda, né?
Dos anos 90, entendeu? Você é picado por uma abelha e toma uma surra ainda pra ficar esperto. Nossa. Mas era muito disso, né? Tinha... O pessoal trabalhava a semana inteira pra sustentar a família, chegava cansada. Aí as crianças queriam brincar com os pais, obviamente, né?
Sim, e não podiam ficar quietas.
É muito doideira, hein? E você, Ingrid? Você conta pra gente aí uma história que você levou umas palmadas?
Ah, meu, eu sempre fui bem tranquila. Assim, a minha mãe também sempre trabalhou fora, então ela, quando a gente fazia arte, era meio difícil ela ver também. Mas eu
até não hoje tenho... não descobriu.
É, até hoje não. E nem vai
descobrir. Segue no Instagram? Ela não vê tuas
ah?
artes?
Ah! Nossa. Ela não Nossa. Tem Instagram. Então, é que eu tenho uma memória ou outra dela com a varinha na mão, de uma vez que ela tinha mandado eu ir tomar banho, acho que meu irmão também. E sabe quando criança fica naquela graça? Não vou agora, vou brincar, não sei o quê. E não sei se a gente ia sair, o que que é. E aí ela catou a varinha, pra mim, essa, não sei se chegou a bater. Porque realmente, eu não lembro, eu não tenho memória, assim, de dela ter batido coisa assim. Não em mim.
Pokeou, né?
É. Mas, tipo, eu lembro, assim, de várias vezes ela brava, assim, nervosa e tal, é, brigando com o meu irmão. Meu irmão, ele era mais espoleta e tal, era mais de rivo, assim, sabe? Me parava e tal. Caçava encrenca com os meninos na rua e tal. É, então, eu lembro, assim, muito dela brigando com ele e de uma cena que ela tava tão, assim, irada. Ela catou as panelas, assim, começou a tacar e xingar e quebrar e tava, eu quebro as panelas pra não quebrar você, moleque! E não sei o
quê! Sua irmã é mais...
mãe, né?
Você é mais nova ou mais velha?
Eu sou mais nova.
Você é mais nova?
E eu sou mais dengozinha, assim, sabe? E ele era mais esquivitado, assim, mais revoltadinho. Então, assim, eu lembro muito dessa cena e disso que ela falava, que ela quebrava as coisas pra não quebrar ele. Mas aí acontecia aquela coisa, né? Tipo, passava aquele momento de raiva e tal. Ficava aquele climão, né? Que eu só ficava, assim, no canto, assim, com o zóio regalado, tipo assim, não vou nem respirar, vai que sobra pro meu lado, né?
Eu queria poder ajudar, mas infelizmente não posso. Paciência.
Aí ela passava o tempo de momento de ira dela, ela chegava, pedia desculpa, tadinha, né, meu, cansada e tal, e daí se exaltava, mas depois ela se sentia mal por isso.
Porque, ah, não deve ser fácil.
Realmente, mesmo. Né, meu, não é fácil. Assim, eu imagino como ela se sinta, porque até certa idade, assim, meus sobrinhos moraram comigo, então eu acabei ajudando um pouco também, sem educar eles, né? Quer dizer,
batendo.
Ah, eu não sei, né? Mas aí aconteceu.
Comentei meu treino de Muay Thai.
Você participou, né? Agora como a gente. Só o futuro vai dizer.
É. Então rolava muito disso, assim, sabe? De você dar aquelas esbravejadas, assim. Aí passava um minuto. Tem necessidade disso, coitado. As crianças só querem brincar, né? As crianças
então, porque criança, a criança não entende, tipo, o que, que é extrapassar um limite do bom senso, entendeu?
Tipo, é, pra ele simplesmente não existe, né? Tipo,
exato, ela só quer brincar. Ela só quer brincar. Fazer barulho pra ela é normal. Tipo, Pontes, como é que ele vai saber que no sábado eu não posso fazer barulho porque meu pai trabalhou a semana inteira, tá cansado aí, mal remunerado,
fudido
e bêbado.
Não tem toda essa condição.
Não, e daí a gente ainda pegava e falava, não, vamos aqui baixinho, sem hora que não dava dois minutos, começava a gritar, né? Quebrado.
Vamos fazer um negócio que não faz barulho, pega. Tipo... tranquila aqui. É, no meu caso, na minha família, eu sou mais novo também, eu sou muito mais novo que meu irmão, né? Ele é 7 anos mais velho que eu. Então, ele apoiou muito mais do que eu, né? Minha mãe fala, porque ela é mãe de primeira viagem. Era nova, tinha 20 e tantos anos. E
tinha mais energia pra bater, né?
Chegou no leite, tava cansada já, né? Tipo assim,
já tava cansada, sem uma gravidez.
Viu que bater não adiantou muito, ela desistiu.
É. E aí a mesma coisa da história da Ingrid, meu irmão era mais peralta, assim, do que eu fui novo. Minha mãe falava que pra resolver, pra eu ficar quieto quando eu era bebê, era só me dar comida. Não mudou muita coisa.
Mas isso até hoje, né?
Às vezes eu tô bravo aqui, alguém me dá um X-Bacon, eu falo, ok, eu posso conviver com isso.
Só o chocolatinho, aqui, ó.
Ah, que não sei o que, isso é um absurdo, você quer um bis? Quero.
Quer um torrão de açúcar, Luiz?
Mas teve... E aí minha mãe, quando me criou, praticamente sozinha. Meu pai foi embora muito cedo, comprar cigarro. Inclusive, se tiver ouvindo isso aí, pai. Aí, teve uma vez que a gente foi no shopping. Ela me levou no shopping e no Catuaí tinha um brinquedo. Vou tentar explicar. É aquele brinquedo que é tipo um castelinho e no fundo tem a piscina de bolinha. E aí você vai subindo como se fosse uma torre, tem escorrega e tal. Vocês estão ligados qual que é? E aí você sobe tudo, brinca lá em cima e desce na escorrega e pula na piscina de bolinha. Essa era a brincadeira. E aí você pagava lá por tempo pra brincar. E aí minha mãe pagou essa parada pra mim, pá, beleza. Fui lá brincar. E aí quando eu subi tava subindo lá pra cima pra pegar o escorrega, eu senti vontade de fazer xixi. Não tinha lugar pra fazer xixi, fiz xixi nas calças ali mesmo. Nossa. Dentro do brinquedo. Por quê, pô? Eu tava perdido, era um labirinto.
Que delícia.
Eu não sabia sair.
Tinha um caminho só, né, Luiz?
Pelo menos não até chegar ao escorrega. Aí veio uma das meninas lá, um dos meninos que ajuda as crianças, viu que eu tava todo mijado. E me devolveu pra minha mãe, e a minha mãe devia estar num dia muito ruim. Porque eu apanhei dentro do Catuaí, bicho.
Você foi apanhando do Death Shop até a sua casa.
Até ficar sujinho de sangue, molhadinho de sangue, né?
Depois disso eu criei duas pedras no rim, né? Porque eu queria fazer xixi. Mas hoje já tá tudo bem já. Inclusive aí um beijo mãe pelo tratamento da pedra do rim. Só beber muita água, gente.
Valeu pela orquídea.
Você superou o...
Eu não brinco mais brinquedo não, é mó perigoso, bicho.
Esse bicho nem sabe, né?
É, não, porque deu vontade de fazer xixi, mas podia ser uma coisa mais séria. Podia ser o número 2, por exemplo.
Nossa.
Ah, daí começa a dançar o Michael Jackson em pé ali, ó. Perninha.
Aí taca nas outras crianças, Danis.
Mano, não, se fosse o número 2, a galera que ajuda... você, Luiz.
Não ia nem me... Ia me afogar na piscina de bolinha, né?
Piscina de bostinha.
Muito bem. Vamos passar pro próximo bloco aí, pô. Chama pra gente.
Mãe, traz a toalha que eu esqueci.
Ela é a dona de tudo. Ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra.
Mas eu imagino que momento do parto, momento que você vai ter seu filho, seja um momento mágico, né? Você tá se transformando em mãe, em pai, deve ser um momento legal pra sua vida. Diz que você ganha superpoderes, né? Quando Porra. Você passa a ser mãe, pai de alguém. E aí vem a história de escolher nome. Escolher nome é uma coisa interessante. Nós aqui temos dois Danilo, que devia ter alguma novela com Danilo. Será que era por causa do...
Alguma coisa aconteceu.
Porque sim, praticamente a mesma idade, o mesmo nome. Se procurar alguma novela aí, eu acho que encontra, hein?
Mas... Deve ter.
É possível.
Não, eu não duvido. É muito comum
sim,
o nome.
Teve uma época que tive muita menina chamada Jade, né? Por causa do clone. Isso aí ficou falado muito tempo.
Nossa, pior.
O que rola com o Cauã, então, hein?
E Enzo, Valentina. Mas aqui o que todo mundo quer perguntar é por que é Ingrid com a Ingrid.
Cara, eu perguntei isso pro meu pai. Assim, né? Pai. Né, H. E tipo, não. Ah, antes de eu falar, né? Deixa eu explicar, porque às vezes tem gente que coloca o H no começo do meu nome, né? Você fala Ingrid com H, a pessoa escreve Ingrid. Você,
isso,
não,
deixa eu querido. Pegar um papel aqui rapidinho, só pra anotar um negócio.
Então, Ingrid com H, você pode colocar vários.
Poderia ter criatividade,
mais
de uma, né?
Assim, vários
lugares. Poderia ter Y.
Mas assim, soletrando. Meu nome é INGRI. D-H-I.
Ah, putz, ganhou o bolão, Rua.
Putz. E tipo, o H tá ali só de enfeite mesmo, né? Eu falei pro meu pai, assim, ah, pai, por que do H, né? Ele, ah, fia, tá ficando diferente. Nome Ingrid já é um nome muito comum, né? Claro. Então, pra dar uma diferenciada. Mas assim, gosto do meu nome. Eu acho bacana.
A diferença é que você fica mais pra baixo na lista de chamada, né?
É, pois é. Mas, cara, e ainda assim tem gente que consegue reinventar a pronúncia, assim, que é incrível. Uma vez foram... Ah, eu não sei o que era que tava lendo os documentos e tal, daí a pessoa foi chamar o meu nome, aí ele falou assim, Ingrid Rai. Eu tive que me segurar pra não rir.
Ingrid Rai, Rai?
Cara, me senti quase uma xirra, entendeu? Tipo, Ingrid Rai, sabe? Uma coisa assim, nossa.
Rai ou Rai?
Rai.
Ai. Mas assim, ó, você não sabe se a pessoa tá zoando na tua cara ou se ela é idiota, né?
Né? Vou dar ela o benefício da dúvida.
É, ele tá querendo me zoar, porque pelo menos, né? Não é possível.
Que... E o engraçado é que, assim, quem ajudou a escolher meu nome na verdade foi o meu irmão. Porque.
Mas segundo... era um filho da puta, hein?
Não, veja só, deixa eu concluir. Ele não, ele me salvou, cara.
A outra pessoa é muito pior.
Tadinha da minha mãe. Ai. Mas assim, o que ela tinha escolhido, né? Amélia, né? Veio de uma cidade pequena, do interior lá de Leópolis. Ela queria me colocar o nome de Elilce. Se você chama Elilce, nada contra o seu nome, mas eu gosto mais de Ingrid.
Eu não queria pra mim.
Porque a gente tinha uma prima. É, tem, né, ainda ela é viva, né, que se chama Ingrid. E na época, meu irmão e ela, né, brincavam, tal, andavam pra cima e pra baixo. E daí, quando minha mãe ficou grávida, depois de certo tempo, depois dos meus pais não aceitarem a ideia de Xirra, que meu irmão deu essa sugestão também.
Ah, mas você fosse Xirra, porque Xirra tem H.
É, talvez seja isso que o H que meu pai quis colocar, né? Não sei.
Ela falou, não posso pôr Xirra, mas o H vai ficar. É.
E aí, desde que minha mãe tava, né, já com barriga e tal, aí meu irmão ficava me chamando de Ingrid e tal, e acabou ficando. Então, um beijo pro meu irmão, obrigado. Obrigado, Seir.
Essa. No meu caso, meu pai chama Luiz também, Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Lemes, eu sou Luiz Henrique Lemes. E aí eu ia ser Luiz Carlos Lemes Jr., que é uma bela de uma bosta do nome.
Ia ser o Juninho.
Eu ia ser o Juninho. Gente, vamos acabar com essa prática de colocar Júnior e Neto nos nomes, gente. Tem nome aí pra pôr.
Por quê, né?
Segundo, eu conheço um cara que chama José César II, cara. Que é imperador essa porra?
Mas segundo, pelo menos, segue uma dinastia, né? Tem um glamour brega, né?
Ah, se vier com a herança junto, tá tudo certo.
É, né? Se primeiro fez certo na vida, que ganhou uma grana, porra.
É, que você é a segunda herdeira, não
quer herdeira. Toda bichada. Toda bichada.
Eu ia ser Luiz Carlos Leme Jr. E aí minha mãe me salvou dessa e ela falou assim, não, se você vai por Luiz, né, eu escolho o nome, o complemento, né, porque Luiz sempre tem complemento, que, tipo Ana, sempre tem segundo nome. Uhum. E aí minha mãe teve a brilhante ideia de colocar Henrique. E aí eu pergunto pra você, Pontes, por que que ela colocou Henrique? Qual é o seu palpite?
Deixa eu ver, Luiz, por causa do, sei lá, não consigo pensar em nenhum ator que chame Henrique.
Henrique Agliasso? Acho que ele não era vivo ainda, acho que ele deve ter a mesma idade.
Enfim, não sei. Henrique.
É Bruno Galhaço.
Henrique Castelli, Henrique Castelli, né?
Henrique.
Mas não. É Henrique, né?
É Henrique também.
Mas ela colocou Henrique por quem era para eu enricar, que é pra ficar rico, entendeu?
Olha só.
Eu juro que eu pensei isso, mas eu me confundi. Eu falei, não, eu não vou fazer isso.
Primeiro, mas não funcionou. Queria dizer, mas eu gosto também do meu nome. E fica a dica aí, se alguém tiver grávida e pensar em pôr Henrique pra criança ficar rica, não funciona, tá? Spoiler.
Só que não fica belo.
Só que tem uma coisa. Se você chamar Belo e é o Belo, cara, desculpa.
Vide Belo, né?
Eu conheci uma menina que chamava Linda. Olha a expectativa, cara.
Que resposta, né?
É muita sacanagem você colocar o nome da sua filha de Linda. Sacanagem, bicho.
Cara, e mesmo que a pessoa seja bonita, linda, qualquer coisa. Cara, eu acho que todo mundo tem uma fase
aí pra
vira um monstro, tá ligado? E especialmente a adolescência. Então, tipo assim.
Não, cara, o problema é quando essa fase não passa, né?
E depois... é... depois que você fica adulto, todo mundo é bonito, você tem que ser feliz com seu corpo mesmo e abaixa o padrão de beleza. Mas quando você é adolescente, você é frequentemente zoado por outros adolescentes, entendeu?
Independente de qualquer coisa, de nome, de qualquer coisa, né?
Ah, e se você chamar o alter ego da Ingrid ali, como é que era? Eunessi? Junesse?
Eliuce.
Eliuce? Se você é um adolescente que chama Eliuce, você já tem 80 anos pra começar. Entendeu?
É dona, dona Eliuce.
Dona Eliuce.
É, só que aí uma outra coisa que acontece com o meu nome são as mais diversas variações de grafia, né? O sol é sempre o mesmo, né? Mas a grafia pode ser com S, com Z, com acento, sem acento. O Henrique pode ser com H, sem H, com R, com dois R's.
Nossa, bicho.
E,
nossa,
e aí... eu me perdi. Eu não sei como que pode ter dois R's no Henrique.
Não, é carnaval, cara. Você já viu de tudo nessa vida.
É igual, ó, o meu nome, que é Danilo. Eu já vi escrito D-A-N-N-Y-L-O. Eu já vi assim, Deus. Tipo...
eu já vi tanto... dois L's. Eu só consigo pensar Danilo...
que nem o Indy High, né? Ingrid High.
Não. Ingrid High. O Brasil é farofa, não tem regra assim, escrita, né? É, o meu nome, no caso, cara, eu não sei. Sabe que eu não, acho que não sei se perguntei, o meu amigo já me falou o porquê do meu nome, mas assim, eu realmente não sei. Mas eu lembro dela ter falado uma coisa, porque eu também não sou. Lá em casa, na verdade, assim, a minha mãe chama Débora e eu tenho um irmão mais velho que chama Daniel, e eu sou Danilo. E aí eu tenho um outro irmão, e vocês acreditam que ele começa com D também? O nome dele? Chama David. Então a gente tem essa...
então você espera um pouco.
Não, mas não era pra esperar agora.
Não, você aguarde a história do meu nome. Aguarde.
Aí... rolou um suspense aqui.
Eu falei, será que eu tenho que esperar agora? Mas aí, cara, o que aconteceu é que eu... e aí também tem outra parada, que todo mundo tem dois nomes, né? Da minha, então, tipo assim, e aí o meu nome não é tipo o do Luiz, ou tipo o nome, tipo, sei lá, quem tem Ana, ou sabe, sei lá, esses nomes que tem, que puxa um segundo nome, assim, é mais comum, né? O meu nome é o nome Danilo, nunca vi um Danilo Henrique ou Danilo, alguma coisa assim. Parece que não orna,
Silva.
Parece que não orna, né?
Eu tenho um aluno que chama Danilo Jefferson.
Então, um abraço pro Danilo Jefferson, hein?
Não, se tá ouvindo, para de ouvir, não pode ouvir. É melhor.
Mas não sei porquê, o meu nome é Danilo Augusto. E aí, Augusto. O Augusto... Augusto, minha mãe dizia que era, sei lá, negócio de poder, de autoridade. Disse que era... cara,
sobrinho do Júlio César.
Se a minha memória não tá me traindo, eu acho que foi uma parada assim, que a mãe me contou. Mas o porquê do nome, ela tinha noção que não dê. E minha mãe teve outras gravidezes, assim, que perdeu. E era isso, era Douglas, era outros nomes, assim, tipo, não dê, tá ligado?
Ela pegava a cartilha no D, né? Cartilha de nomes, D.
É.
Diego, Danilo...
gosto de D.
Dionísio.
Diógenes da
Coberta. No geral, eu nunca tive problema com o meu nome, embora seja um nome aparentemente comum, mas nas minhas salas de aula, eu acho que a única vez que eu estudei com o Danilo foi com o Pontes, inclusive, na faculdade. Nas outras, no colégio, sério? Raramente tinha Danilo, não sei o porquê.
É verdade.
Mas e você, Danilo? O único Danilo que você estudou foi o Rua?
Assim, eu... já estudei com Danilo na outra sala. Na mesma sala, não.
E era o quê? Danilo Avenida? Danilo
Autódromo? No ensino médio, eu estudei com o Danilo... mas, sei lá, põe aí...
Via de mão dupla.
Ponte Rio Niterói.
Beco sem saída.
Rio Niterói, vai.
Rio Niterói. Mas você chegou a perguntar pra sua família de onde veio seu nome?
Ah, olha lá, ó, meu avô paterno, o pai do meu pai, né, casou, o nome dele era, já é falecido, o
avô Antônio, aí.
O avô Antônio, e casou com a avó Helena. Eles tiveram 5 filhos, Décio, que era meu pai, o Dorival, Mara, Marli e Mariu.
Dez? Eu tô com medo disso aí tá virando uma piada do Ari Toledo. não sei o que, tinha 5 filhos.
Não, mas Décio, Dorival, Mara, Marli e Marilza, certo? Daí meu pai, que é o Décio, casou coincidentemente com a Marlene, minha mãe. Daí veio o primeiro filho, que foi meu irmão. Daí eles não tinham nome, não tinha essas pira com nome, né? É, o primeiro nome que minha mãe queria pôr era Glauco. Daí meu pai, muito maduro, começou a falar: Glauco! 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 Daí decidiram colocar o nome de Diego, minha irmã chama Meline, né, mantendo a tradição, e eu, Danilo, né, que na verdade, assim, era para ser só os dois, eu vim de teimoso para a Terra. O planejamento familiar era para ter dois filhos. Daí, depois, tanto é que depois de mim, meu pai fez vasectomia.
Depois que você fez história, né? Ele falou, não, não dá, mas...
Falou, não, agora não dá. E se esse menino vier aqui falar do PT de novo, eu mando embora, hein? Devia ter vasectomizado antes.
Se a prova acabar, que não é, não tá planejado.
Não, mas assim, ó, eu, no caso, ele fez vasectomia em mim quando eu decidi fazer história, né? Não vai passar pra frente essas ideias idiotas. É, os homens com D, as mulheres com M.
Ativo, né? Você escolheu uma letra, assim. Meu nome ainda remeteu mais um problema na minha vida, porque quando você tem um nome começado com L ou próximo ali, você tem a chance de ser o número 24 na chamada.
Adolescência eu tinha esse problema, né?
É, e aí eu fui o número 24 na chamada já, e aí é aquele inferno na sua vida. Ah, como adolescência é uma fase boa.
Cara, eu tenho uma história de nome que não é minha, mas é porque você acabou de falar do seu nome e eu lembrei de uma história que era da minha esposa.
Ah, uma vez eu estudava um cara que era o número 24 e usava ele pra caramba.
Ah, e era você.
Mas só deixa eu completar aqui, Rua. Você sabe que quando a gente fez o tiro de guerra, não tinha número 24 dos atiradores.
Sério mesmo? Eu lembro.
Pulava 23, 25?
Nossa, 23, que 25. Ridículo.
Porque imagina, que mano, que 200 bobeira, caras cara. E ter um número 24. 200 caras não, 200 piá de 18 anos.
É, nossa, mas...
É por isso que eu falo. É igual a pessoa passa pela quinta série, mas a quinta série não sai da pessoa, entendeu?
Não, e se você for homem, a quinta você tem que... Cara, o homem tem que acabar, sério. Ainda mais quando você tá em conjunto. Você tá, um monte de homem junto parece um monte de Neandertal, cara. É um negócio
impressionante. E agora calcula um monte de homem com 19 anos,
né? 18, né? 18 anos e arma na mão. Ó que inteligente.
É a pior ideia do mundo.
Mas fala aí, Rô.
Então, minha esposa chama Louise, né? E ela, eu sei que o nome dela também vem do Luiz. Que é o pai dela, né? Veio desse nome também, né? O pai dela aparentemente queria muito um filho homem. E aí que aí colocou Luiz. Mas Luiz, né? O nome dela. Mas aí o que acontece é que o dela é Luiz, só que, tipo, parece que não tem outro tipo de Luiz. Só tem Luiz A ou Luiz Z, né? Tipo, Luiz I com I. Então, tipo, é muito raro. E aí, quando eu fui fazer a aliança de namoro, acho que foi de namoro. Cara, veio escrito. Aí eu dei os nomes assim e veio, tipo, Danilo e Luiz. Tipo, o cara esqueceu do hino, né?
Mas foi o dia mais feliz da minha vida, vou falar a verdade pra você. Eu fiquei emocionado. Até você falar que não era pra mim, aí eu fiquei triste.
É, aconteceu mesmo esse fato. E, cara, foi...
Até que eu tinha que ter bem mais gordo, né?
É tipo assim, eu cheguei a pedir pra trocar, falei, não, é esse nome. O cara, aí ele olhou assim, olhou, aí ele, ah, é verdade, é Luiz. Ah, tava tipo, nem...
Você falou, aham, cadê o Luiz? eu vi que você é com o Luiz, eu tenho certeza. E não é um gordo barbudo que você anda aí? Não é não?
Pra cima e pra baixo? Não é esse cara aí não?
Tá sempre no bar, não sei o quê.
Foi teu porteiro que escreveu, né, Luiz? O porteiro do gato.
Mas alguém tem alguma história com o nome aí pra contar?
Ah, cara, se for começar, não para mais.
É, porque daí a gente vai fugir do tema, mas por enquanto eram os nomes que nossas mães nos deram.
É, deixa assim.
Então, muito bem, então vamos pro nosso derradeiro bloco aí, Rua, faça as honras.
Mãe, me dá R$2 pra comprar um maço de cigarro. Não, não pode isso.
Cara, que foi, derby. Um derby azul.
Você pita? Eu pito muito.
Eu pito demais.
Então vamos lá, fazer um bloco aí falando de coisas gerais sobre mães, sobre as nossas mães, provérbios de mãe, ditado, aquelas dicas que sua mãe te deu, que você levou pra vida inteira. Mas primeiro eu quero começar falando uma coisa aqui que tocou meu coração hoje, que eu tive que ensinar minha mãe a mexer no Google Chromecast por ligação do WhatsApp hoje.
Opa!
Cara, parabéns.
Eu ensinei minha mãe por videoconferência, né, ela tirar todas as fotos do celular, e daí eu liguei por videoconferência no celular do meu pai, né, daí aquela coisa, mãe, coloca a câmera lá no monitor, e assim foi.
Não, cara, foi uma experiência tão única, que minha mãe, ela sabe tanto mexer com tecnologias, que você liga pra ela por videoconferência e ela fica gravando a testa dela.
É tipo a Dilma que entrou em live sem querer, né?
E aí eu falo, mãe, você não precisa desligar a videoconferência pra você mexer no celular. E ela fica, mas eu não sei mexer. É que eu sou de outra época, eu não sei mexer nesse negócio. Ai, mas no final deu tudo certo, agora minha mãe tem Chromecast na casa dela, vai poder ver vídeos no YouTube do pastor.
Opa, glória a Deus.
Glória então, vamos lá. E aí já fica uma dica pra você. Ensine desde sempre os seus pais, se eles não tiverem afinidade, a mexer com as coisas da internet, celular, porque ó, uma dessa aí, quarentena, faz falta.
E ensine que o pastor engana.
É mesmo, minha mãe é católica. É o padre, na verdade. E o padre engana também, todo mundo sabe.
Então, ó. Melo, né?
Ô, Danilo, você quer mandar aí pra gente uma sabedoria maternal pra gente?
Eu posso até mandar, mas qual, Danilo?
Pode ser você, já tá falando.
Beleza, ó. Tem sempre rola aquele ali, ó. Tá chorando sem motivo, eu vou te dar motivo pra chorar. Essa aí era clássica.
Essa é muito bom.
Ele funciona na hora, e a criança engole o choro no momento.
Mesmo que você tivesse levado uma picada de abelha, né?
É.
Não, eu levei uma picada de abelha adulto semana passada, dói pra caramba, bicho, imagina pra criança.
Né?
E você, Gris, tem aí uma sabedoria maternal aí pra mandar pra gente?
Cara, eu tenho uma, mas não sei se é muito pesada. Mas tendo em vista que hoje meus sobrinhos cresceram tão bem, aparentemente sem danos psicológicos,
aparentemente.
Ou às vezes chora assim, sem motivo. Mas tudo bem, tá tudo normal.
Mas tinha uma coisa assim que minha mãe falava quando a minha sobrinha era pequena, assim. Criança chega uma idade que começa a mexer em tudo, né? Abre porta de armário, tira as panelas, quer mexer com o colorau e pinta a cara inteira e a casa inteira. E numa dessas, assim, a minha mãe. Ela tava muito brava, acho que isso que é engraçado, entendeu? Naquele momento assim de fúria dela, ela solta uma dessa. Mas por que que não mexe no cozinho? Porque dói, né? Porque
dói. O psicólogo dessa pessoa deve rios de dinheiro, porque não é possível. Por que que o senhor tá aqui? Ah, porque minha mãe mandava mexer no cozinho porque doía e perguntava por que eu não mexia. É muito triste isso, cara.
Ai, cara, então assim, hoje a gente lembra e ri, né? Mas na hora eu fico pensando, nossa, coitado da criança, né? Acho que nem sabe o que tá ouvindo, né? Ai.
Ah, nem, não faz nem noção.
Mas pra tentar salvar assim, um pouco a pele da minha mãe, eu vou falar assim, uma coisa que ela sempre fala, assim, e acho muito válido. Isso é conselho mesmo, assim, ai, filha, sempre tenha o seu trabalho, o seu dinheiro, não dependa de ninguém.
Isso aí, é uma ótima dica.
Ótima dica.
Eu acho que na primeira vez...
Não preciso nem falar mais nada.
Eu acho que é a primeira vez em mais de 40 episódios que alguém falou alguma coisa realmente relevante nesse programa.
Sensata, né?
Sensata. É uma ótima dica mesmo. Inclusive, chama sua mãe pra gravar aqui, que a gente tá precisando de gente assim.
Tá querendo levar um escuro, né, Luiz?
Eu garanto que ela vai rir muito.
A minha mãe mandar...
Vai mandar o Luiz mexer no cozinho.
Oh, eu vou ligar pro meu psicólogo também. Oh, a minha mãe, quando eu era mais novo, ela tinha o bordão dela, era o famoso tudo eu nessa casa.
Sim. Nossa, isso sim, é demais, então, cara. Muito mãe.
Tudo eu nessa casa. E eu posso dizer que ela tinha razão, né? Porque a gente era bem folgado. É. Principalmente eu era bem folgado, fui muito, muito mimado por ela. Então é isso, seus recadinhos e manda seu tchau, Juan.
Tchau, galera. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Cuidem bem das suas mães. E um beijo, abraço para vocês e até a próxima.
Muito bem. Ingrid, deixa seus recados aí, aquele abraço pro pessoal e o seu tchau.
A todas as mães, eu desejo um feliz Dia das Mães. E especialmente para minha mãezinha, que é uma mulher que eu tiro o chapéu. Assim, uma mulher incrível, que me ensinou muita coisa. E te amo demais, mãe. Embora acho que você não vá ouvir esse podcast, mas... Depois eu falo aí pra você ao vivo e a cores. Beijo, galera. Valeu.
Danilo, deixa aí seus recados e o seu tchau.
Ah, é isso aí. Não sai de casa. Lave bem as mãos. cuide da sua mãe. Beijo, mãe. Te amo. E é isso aí. Né? E se xingar a mãe, vai levar na cara.
Então é isso, pessoal. É um feliz dia das mães para todas as mães, especialmente para minha mãe, que eu gosto muito, apesar de às vezes eu perder a paciência quando ela pergunta pela quarta vez o que é para fazer quando eu falo para fechar a aba. Mas a gente vai conseguir aí, com muita paciência.
Mas na hora de trocar tuas fraldas, ela não falava te vir aí, né?
É, inclusive, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de trocar minhas fraldas. Nesse momento de quarentena é muito importante, se você não tem a sua mãe em casa, que você ligue para seus pais, para seus avós, para sua rede de pessoas mais velhas, né? Porque essas pessoas podem ter mais dificuldade nessa época, por isso que elas insistem em sair de casa, fiquem em casa. Então ligue para eles, converse, ensina a mexer no Discord, ensina a mexer no Zoom para poder te ver. É legal, é importante fazer isso. Se você é um pai ou uma mãe aí com mais de 60 anos, sossega esse facho aí, fica em casa, lavem as mãos, e é isso, até semana que vem, e tchau!
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 Não sei se mexer nisso, mas tô ficando...